Olá pessoal, Fábio Akita, e eu finalmente agora posso assumir que assistiram meus últimos 4 vídeos sobre introdução a redes e internet e eu posso começar a falar de coisas mais interessantes. Vocês já sabem como informação trafega na rede, como processos se ligam a portas, sockets e tudo mais. Então vamos falar rapidinho sobre alguns conceitos de segurança em rede. Só para esclarecer, o tema de hoje não é o geral de segurança, só algumas brincadeiras que eu acho interessante saber. A primeira parte da história vai envolver um pouco de programação web e um dos buracos de segurança mais comum. E na segunda parte eu vou mostrar alguns truques que dá para fazer com SSH em alguns cenários. A ideia não é ser um vídeo completo sobre segurança, é só mencionar dois aspectos que podem ser úteis. Eu já fiz um vídeo inicial de segurança e em episódios futuros talvez eu entre em mais detalhes, mas por hoje são coisas que programadores iniciantes ainda nem sabem que dá para fazer. Pense assim, um programa é como se fosse uma função. Ele pode receber algum input seu do usuário, processar alguma coisa e cuspir alguma resposta. Sempre são essas três grandes partes, input, processamento e output. Mesmo no design de um chip de CPU, temos as três grandes partes de fetch, decode e execute. Se for um programa long-lived, que persiste e fica rodando em background, como eu expliquei no episódio passado, é um big loop esperando algum input seu na forma de coisas que digita ou clica na tela, daí processa alguma coisa e cospe alguma coisa na sua tela. Em resumo, programas mastigam seu input e cospem um output. Também podemos pensar em programas como alguma coisa que transforma um input em um output. Por exemplo, um Spotify transforma os cliques de mouse na interface em música, que é seu output. Antes de internet e antes de redes, você era a única pessoa que entregava algum input para o programa que ia rodar na própria máquina. E a maioria de nós não tem interesse em digitar comandos que destruam a própria máquina. Ninguém vai digitar sudo rm-rf barra e dar a senha. Esse meme é antigo, mas deve ter gente que ainda não sabe o que é isso. Sério, se você não sabe, vai assistir meu episódio de Ubuntu. Tudo que você manda a sua máquina fazer é responsabilidade sua saber o que vai acontecer. Se não sabe, o Google está aí para isso. Eu gosto de pensar nas minhas máquinas como extensões de mim. Da mesma forma que seu corpo vai estragar se só consumir um monte de refrigerante, doce e pizza, sua máquina também vai estragar se só sair dando copy-paste de comandos e rodando no terminal. Fast food é fast food. Mas o ponto que eu quero chegar é que partindo da premissa que quem vai executar alguma coisa sabe o que está fazendo, os programas antigamente eram bem mais ingênuos, até porque não tinha tanto poder de processamento para fazer coisas consideradas supérfluas. Então o código sempre era o mais simples possível. Vamos pegar o exemplo de Hello World Node.js que eu mostrei no episódio anterior e adicionar algumas coisas. Eu acho que foi no episódio de aprendizado na beira do CAL que eu mencionei de um programinha besta que tem em Linux chamado CalSay. Lembram? Você instala e no terminal executa assim, CalSay Hello, e ele cospe uma vaquinha desenhada com caracteres ASCII mais a sua mensagem. Aí nos primórdios da web, alguém poderia pensar: uia, seria legal eu ter esse CalSay na web. E por que não? O meu Hello World do episódio passado é muito chato, só imprime a mesma mensagem. Eu quero que o usuário consiga fazer a vaca dizer qualquer mensagem. Todo mundo precisa ver a carinha da vaca para alegrar o dia. Eu quero poder digitar no navegador http://localhost:// 3000, --message=, bom dia, e ver a vaca me dar bom dia. Todo mundo precisa de um bom dia da vaca para começar bem o dia. A primeira coisa é conseguir pegar esse parâmetro de mensagem que vai na URL depois da interrogação. Em HTTP, a URL não serve só para passar o endereço do servidor, mas podem ir mais informações, como pares de chave e valor separado por e comercial depois de uma interrogação. Todo mundo já deve ter visto isso, especialmente se já copiou e colou links de produtos em e-commerce como a Amazon, que notoriamente tem uns links sujos pra cacete. Para pegar esses parâmetros, primeiro eu vou importar a biblioteca URL para processar a URL. E lá embaixo, na função que recebe a estrutura de request, eu faço o parsing da URL para me devolver um objeto de query strings. Pronto, com isso eu tenho acesso àquele parâmetro que chamei de message no exemplo da URL. Agora eu quero conseguir executar o comando CalSay que eu instalei no meu Linux. Para isso, todas as linguagens têm a capacidade de instanciar um novo processo filho. Literalmente, conseguem rodar outro programa. No caso do Node, eu carrego a biblioteca childProcess e pego o comando exec dele. Já expliquei sobre forks, processos e coisas assim nos episódios de concorrência e paralelismo e no vídeo de Ubuntu. Agora vem o principal. Eu chamo a função exec com a query string message que eu tirei da URL e monto a string do comando de call say, como fiz no terminal, usando interpolação de strings. Toda linguagem tem o equivalente à interpolação de strings. Se não sabem nem isso, estudem mais. Essa função exec vai executar o comando call say e quando terminar, chama essa outra função anônima que eu passei. Ela vai preencher para mim o que o programa retornou, separado em objetos de erro, standard output ou stdout e standard error ou stdr. Como é um exemplo besta, eu nem vou me preocupar com os casos de erro e ignorar completamente. Obviamente, isso não é uma boa prática, mas é só para simplificar neste exemplo. Eu quero só pegar o que o programa cuspiu no standard output e preencher a estrutura de response com ela. Pronto, agora salvo, volto para o terminal e executo o programa com o Node. Ele vai dar bind e ficar escutando na porta 3000 como antes. Podemos voltar para o navegador e digitar aquela URL que eu mostrei antes, localhost 3000 message igual bom dia. E bum, olha que bonitinho, mostrou a vaquinha no meu navegador como eu queria. E era assim que muitos sites nos primórdios da web faziam, delegavam alguma coisa para algum programa já instalado no seu sistema, pegava o que cuspia no stdout e devolvia no meio de um HTML para o usuário. No meu exemplo besta, nem me preocupei com HTML, só cuspia um texto puro mesmo. E iniciantes podem achar que acabou, mas agora que começam os problemas. Se você não viu nenhum problema no que eu fiz, sabemos que realmente ainda é um iniciante, mas não se preocupe, vão abrir seus olhos. Vamos voltar para o terminal do Linux. Se não sabia disso, um shell como bash ou zsh ou todos, eu acho, permite digitar múltiplos comandos numa mesma linha, um atrás do outro, basta separar por ponto e vírgula. Vamos tentar? Deixa eu digitar call say hello ponto e vírgula ls-la e olha o que acontece. Ele executa o call say e printa na tela, mas logo em seguida executa o ls-la e printa embaixo. É um jeito de você fazer one-liners, que são programinhas que cabem numa única linha antes de dar enter. Para scripts, isso é muito útil. Todo mundo que mexe com Linux sabe disso. Não precisa ser muito astuto para pensar. Será que eu consigo fazer isso do navegador? Vamos tentar. Depois da mensagem, eu posso digitar ponto e vírgula e algum comando. E olha só o que voltou. O meu programa em Node executou o comando seguinte ao call say. E agora eu consigo navegar por todos os arquivos do servidor e executar comandos arbitrários. E você pode pensar... Ah, mas só dá para listar coisas, por que isso seria um problema? Ok, vamos fazer outro exemplo, http localhost 3000 message igual fudeu ponto e vírgula cat.ssh/idrsa. Sabe o que eu fiz? Acabei de pegar a chave privada de SSH desse usuário, que é um arquivo que jamais deveria poder ser exposto fora desse diretório por motivos de segurança. Com ela eu consegui invadir conta de GitHub, Amazon e tudo mais que essa chave conseguiu usar. E eu posso até baixar arquivos binários. Basta passar pelo comando base64 para transformar num texto, vai aparecer no navegador, copio e colo no notepad em algum lugar e faço o decode do base64 de volta para string. Eu expliquei isso no vídeo de detecção e correção de erros. Eu consigo imaginar várias coisas que dá para fazer só com isso. Se dá para executar qualquer comando, eu já tenho controle sobre essa máquina inteira. Eu ownei essa máquina. É game over. Esse meu programa é exatamente o que um programador amador poderia pensar em fazer, o mínimo de código para fazer a ideia funcionar. E de fato funcionou, a vaquinha aparece como deveria. E normalmente esse mínimo nunca assume que alguém teria a ideia de tentar fazer coisas que o programa não foi desenhado para fazer. Mas é assim que pensa todo hacker. Como eu posso explorar os programas de formas que o autor não previu? E um programador minimamente mais experiente já sabe, eu deveria ter sanitizado o que veio como query string. Hoje não é dia de falar sobre vulnerabilidades, mas isso que eu acabei de fazer se chama injection ou injeção, porque eu estou injetando comandos arbitrários num parâmetro que não foi devidamente tratado ou sanitizado. Sanitizar significa considerar que tudo que vem do mundo externo de um usuário, por definição, é podre, sujo e precisamos sanitizar antes de usar. Sanitizar significa remover caracteres especiais, como esse ponto e vírgula, ou escapar esses caracteres para serem tratados como string, não como comandos. Existem dezenas de bibliotecas que fazem isso. Frameworks como o Express, que é feito em cima do Node, justamente adiciona coisas como sanitização, já sabendo que a maioria dos programadores não se preocupa com isso. Mas o objetivo desse exemplo besta foi só para demonstrar como nós fazemos programas ingênuos quando somos iniciantes. E se for só para nós mesmos, para usar no nosso próprio computador, tudo bem. Mas numa aplicação web que vai para a produção e vai ter gente de verdade usando, todo cuidado é pouco. Mas o ponto é que programas podem ser usados de formas para as quais elas não foram desenhadas. E no final eu vou voltar nesse código, mas essa próxima parte é voltando para os conceitos de rede que eu me explicando nos últimos episódios, em particular a ideia de sockets e ports. Como eu disse, antigamente a gente era bem mais ingênuo e não parava para pensar que existiam pessoas maliciosas ou simplesmente só curiosas. É o oposto do que se aprende em cursos e tutoriais. Agora imagina, o povo está empolgado com o nascimento da internet e começa a colocar programinhas ingênuos, como o que eu fiz, aberto em portas de servidores com endereço de IP público válido, como nas universidades da época, servidores que agora qualquer pessoa poderia acessar. E no meio deles está esse site de vaquinha. O objetivo nem era deixar público, só queria mostrar para os colegas da faculdade, mas sem querer, agora eu deixei um buraco de segurança enorme aberto. Por isso que nunca um código de júnior pode ir para produção sem ter passado pela revisão de um ou mais seniors, no mínimo. Existem várias formas de um administrador de sistemas bloquear essas tentativas de ataque, mesmo sem a colaboração do autor da vaquinha. Uma delas, e a mais comum, é criar políticas como: para estar na porta 80 ou 443, precisa ser um site feito por alguém de confiança da faculdade ou instituição. Sites feitos por alunos ou outras pessoas até podem rodar internamente em portas diferentes dentro do servidor do departamento, mas não vão ser expostos na internet pública. Todo mundo pode subir sites nesse servidor hipotético em portas como a 3000 que eu usei, ou qualquer outra como 4000 ou 8080. O site oficial roda na porta 80 desse servidor. Todas as outras portas deveriam estar fechadas para o público. E assim nasce o conceito de firewall. Firewall é um programa como qualquer outro que roda com privilégios de administrador ou root do sistema. Isso porque ele precisa interceptar todos os pacotes que chegam ou saem pela placa de rede e filtrar para saber se podem ou não prosseguir. Sem entrar em detalhes, existem dois tipos básicos de regras, uma para permitir coisas e outra para rejeitar coisas, allow ou deny. Sem nenhum firewall, é como se tivesse um firewall com nenhuma regra de deny e allow asterisco, ou seja, aceita tudo. Segurança completa é deny tudo e nenhum allow, mas aí o servidor seria meio inútil. No caso do servidor dessa faculdade de exemplo, a regra poderia ser deny tudo, mas allow in ou entrada na porta 80. Assim, eu poderia ter meu site de vaquinha interno na porta 3000, mas se alguém de fora, na internet pública, tentasse acessar a porta 3000, a regra do firewall diz que é para rejeitar. Então rejeita todos os pacotes endereçados para 3000 e nunca chega no meu sitezinho. Mesmo numa rede interna de faculdade ou empresa, isso ainda não é suficiente, porque em segurança a gente suspeita de tudo e de todos, incluindo pessoas internas. De novo, não é porque eu acho que todo mundo tem más intenções, mas porque justamente as pessoas de boa intenção, que não enxergam mal nos outros, são as mais fáceis de enganar com coisas como malwares. Você nunca sabe se um aluno instalou um malware que veio por e-mail sem querer e agora no notebook dele tem um malware pendurado numa porta qualquer e vasculhando portas abertas. Por isso, os firewalls também bloqueiam que um notebook numa rede consiga tentar se conectar numa porta de outro notebook na mesma rede. Ele dá deny de todas as portas acima de 1024, por exemplo. Assim, mesmo se eu subir a vaquinha na porta 3000 da minha máquina, outro usuário na mesma rede não vai conseguir acessar, mesmo sabendo meu endereço IP. O firewall vai bloquear. E é assim mesmo até hoje em muito ambiente corporativo. As regras costumam ser as mais fechadas possível para justamente evitar o acidente de alguém largar uma vaquinha dando bandeira e alguém malicioso se aproveitar disso. Agora faz de conta, eu sou um aluno dessa faculdade, eu fiz lá a vaquinha e subi no servidor na porta 3000 e sei que está bloqueada do lado de fora, mas eu queria, porque queria, poder mostrar isso para os meus amigos lá fora. Só que o administrador da rede nunca que vai deixar eu pendurar meu site publicamente no servidor da faculdade. Por acaso, eu tenho uma máquina virtual de grátis que eu ganhei para testar na DigitalOcean, que é um serviço de VPS ou servidores virtuais de aluguel. Eu poderia instalar lá, mas sabe, eu tô com preguiça, porque já tá funcionando aqui no servidor da faculdade e só depois eu descobri que as portas estavam fechadas. O que, que eu posso fazer? Tá tudo bloqueado, mas ao mesmo tempo eu sei que eu consigo navegar na web, então nem tudo tá bloqueado. No mínimo, portas 8443 estão abertas para sair. Eu posso usar isso a meu favor. De novo, eu vou repetir. Portas são só números. Por convenção, 80 é para HTTP e 22 para SSH. Vamos rapidinho criar uma nova máquina na DigitalOcean. Vou escolher um Ubuntu numa máquina fraquinha no data center dos Estados Unidos. Eu espero terminar, copio o endereço IP público válido que ele me dá e depois de ter criado uma máquina numa DigitalOcean da vida, eu consigo logar usando o comando SSH root arroba IP da máquina e como não indiquei nenhuma porta, o SSH vai tentar na porta 22 padrão. Coloco minha senha e pronto, entrei na máquina remota. Eu estou mostrando o endereço IP de verdade porque depois de hoje eu vou destruir essa máquina, então não vai mais funcionar se você tentar conectar agora. A DigitalOcean fornece endereços válidos na internet para a máquina que eu alugo. Numa máquina baratinha, ele fica mudando um endereço para outro. Se eu quiser ter sempre o mesmo, eu posso pagar a mais para reservar para mim. Lembra minha explicação que não existem endereços IPv4 para todo mundo? É por isso. Para ter um válido, precisa pagar mais caro. Mas o ponto é que qualquer um na internet consegue enxergar, ou seja, rotear pacotes para essa máquina. Enfim, o programa em si que está rodando no servidor pendurado na porta 22 se chama SSHD ou SSH Daemon. Daemon é todo programa que o sistema operacional gerencia. Ele inicializa depois do boot e fica checando se ele crashear, daí tem regra, se tenta carregar de novo e assim por diante. Estude sobre Systemd, OpenRC ou RUnity, que são gerenciadores de daemons que a maioria das distros Linux roda. Mas enfim, saiba que eles que são responsáveis por garantir que programas como SSH carreguem sozinhos após cada boot. E graças a esse programa Daemon aberto e pendurado na porta 22, que do meu notebook eu consigo executar o programa SSH apontando para o endereço de lá e consigo abrir uma conexão segura de terminal remoto. Agora vai ter alguns detalhezinhos, mas não é importante decorar, só acompanhar o raciocínio. O que eu vou fazer é o seguinte, de dentro dessa máquina remota, eu vou editar o arquivo /etc/ssh/sshd/config e habilitar essas opções comentadas de Allow TCP Forwarding e Gateway Ports para Yes. E lá embaixo eu vou mudar a porta de 22 para 80, viu? Eu posso pendurar programas em qualquer porta e eu escolhi mudar o daemon de SSH para a porta 80. Agora salvo e uso o comando do systemctl restart sshd para reinicializar o daemon e carregar as novas configurações. Agora eu posso sair do SSH com exit. Se eu tentar o mesmo comando SSH para conectar no servidor, vai falhar, porque como eu disse, vai tentar por padrão na porta 22, só que eu mudei para a porta 80. E agora, como faz? Normalmente, esses programas de rede sempre têm uma opção para manualmente escrever a porta. É só colocar traço P80 no final e bingo, olha só, conectou direitinho. E agora é que a brincadeira começa. Aquela minha vaquinha está rodando localmente no tal servidor hipotético da faculdade na porta 3000. Faz de conta que meu PC aqui de desenvolvimento é esse servidor da faculdade. Por isso, eu vou no navegador e digito 127.0.0.1 ou localhost, que são os endereços locais da minha máquina. Não adianta eu passar esse endereço para ninguém, porque significa minha máquina, como eu expliquei no episódio anterior. Na máquina do seu vizinho, se ele digitar a mesma coisa localhost, não vai carregar nada, porque não tem nada pendurado na porta 3000 da máquina dele. Mas eu quero que meus amigos de fora consigam ver a vaquinha. Para isso, eu preciso de um endereço IP público válido e que tenha portas abertas sem bloqueio de um firewall. Para isso, eu vou usar um dos superpoderes do SSH, o recurso chamado Remote Forwarding. No terminal do servidor da faculdade, eu digito SSH-R maiúsculo para Remote Forwarding e agora fica complicadinho. IP do servidor 2.7000, depois 127.0.0.1 2.3000 e eu estou falando o seguinte, toda vez que alguém tentar se conectar no endereço do meu servidorzinho na DigitalOcean, nessa porta 7000, faça forwarding, redirecione o tráfego para minha máquina local 127.0.0.1, porta 3000, que é onde está rodando a vaquinha. Daí eu termino com as mesmas informações de antes para o login, usuário, root, arroba endereço e traço P para a porta 80, que é onde o SSHD está ouvindo. E eu sei, ficou um comandão enorme, mas depois revejam com calma e entendam cada parâmetro. O que esse comando diz é, conecte no meu programa de SSHD na porta 80 do servidor da DigitalOcean e se pendure na porta 7000 de lá e fique escutando. Toda vez que vier alguma requisição por lá, faça forwarding, redirecione todo o tráfego para a porta 3000 da minha máquina local. Explicando isso fica complicado, então vamos mostrar na prática. Deixa eu abrir aqui o meu celular que está conectado via 4G, ou seja, ele não teria acesso ao tal servidor hipotético da faculdade. Vamos digitar o endereço IP público do servidor da DigitalOcean, válido na internet, e colocar 2.7000. E voa lá, olha a vaquinha aqui aparecendo em público. Como pode isso? O firewall não estava travando? O que, que aconteceu? Eu vou repetir, no navegador do celular, eu passei o endereço IP válido da DigitalOcean. Essa máquina virtual está vazia, é um Ubuntu recém-instalado. A única modificação que eu fiz foi configurar o programa de SSHD para se pendurar na porta 80 em vez da 22, que seria padrão. Dessa forma, eu, pobre aluno da faculdade, que está atrás de um firewall bem rígido, que bloqueia portas como 22, consigo acessar via porta 80, que está aberta, porque a faculdade, pelo menos, permite as pessoas navegar na web, e para isso obrigatoriamente o firewall tem que deixar passar saída na porta 80, entenderam? O firewall bloqueia qualquer coisa de entrar na rede, mas precisa permitir pacotes saírem para as pessoas conseguirem navegar na web, e para isso no mínimo saída pela porta 80 estava aberta, portanto havia esse buraco que podia ser explorado. O firewall deixa pacotes sair, mas não deixa nada entrar de jeito nenhum. Então, mesmo o servidor da faculdade tendo um endereço IP válido, o firewall não deixaria ninguém se conectar na minha porta 3000. O que eu fiz com SSH é o que se chama de poking a hole, ou literalmente fazer um buraco no firewall. É assim que se fura um firewall do lado de dentro. O grande lance é que do servidor da DigitalOcean, ele não consegue me achar na internet e se conectar em mim, mas eu consigo achar e me conectar nele, via a única porta aberta de saída, a 80. E uma vez aberta a conexão, daí meu servidor de fora consegue falar comigo via essa conexão que eu estabeleci com o programa SSH. Se para você isso é novidade, respire um segundo e reveja. O servidor da DigitalOcean, bem como qualquer outra pessoa na internet, não tem como se conectar no servidor porque o firewall bloqueia. Mas se a conexão se inicia do lado de dentro desse servidor, uma vez estabelecida a conexão para fora, agora ambas as pontas conseguem se comunicar. Esse é um truque que eu já usei inúmeras vezes ao longo dos anos. A primeira vez que eu aprendi a fazer isso, acho que nem existia SSH. A gente usava um programinha chamado HTTP Tunnel, que faz o oposto do que acabamos de fazer, o recurso de local forwarding do SSH. Deixa eu dar um outro exemplo. Acontece que só fechar todas as portas, mas manter a porta 80443 de web abertas, continua sendo um enorme risco de segurança, porque vai saber quem dentro da empresa não está entrando em site pornô, site de pirataria e uma hora esbarrando em sites com malwares. Para evitar isso, acho que até hoje tem empresas que obrigam todo mundo a usar um proxy. Se você abrir um navegador recém-instalado numa empresa mais segura, não vai conseguir navegar para lugar nenhum. O administrador da rede da empresa vai te instruir a abrir a configuração de proxy do seu sistema operacional e colocar um endereço IP e uma porta que aponta para o programa de proxy. Isso pode ser no nível do sistema operacional ou nas configurações do navegador. Lembra no episódio passado que eu fiz um exemplo de conectar num servidor web usando Telnet e digitando manualmente o cabeçalho de requisição HTTP, lembra? Comando GET seguido de barra e o nome da página HTML que quiser, terminando com HTTP 1.0. Um cabeçalho mais completo que o navegador enviaria seria parecido com isso aqui. Ele dá bem mais detalhes para o servidor, que navegador que é, dizendo que línguas que aceita e coisas assim, e é uma das formas de como serviços como Google Analytics conseguem saber coisas como qual navegador mais acessa seu site. Enfim, se tiver um proxy configurado, o navegador não vai mais se conectar direto com o site que você quer. Em vez disso, sempre vai mandar todas as requisições para o servidor de proxy, e o pacote vai ser um pouquinho diferente, assim. Olha só, no comando GET vai a URL inteira, com o domínio, uma nova linha dizendo que host estamos querendo nos conectar e uma configuração específica de proxy. O proxy vai receber essa requisição e modificar para ficar igual à original sem os detalhes de proxy. E é o proxy quem vai se conectar com o servidor do Mega, no caso, e o site do Mega vai gerar o HTML e o pacote de response e vai devolver para o proxy. Daí o proxy redireciona a resposta de volta para o meu navegador. Um proxy atua como um intermediário entre eu e os sites que eu quero navegar. Do ponto de vista do usuário, eu estou navegando normalmente, mas do ponto de vista dos sites que eu estou acessando, ele só enxerga o proxy como usuário. Mais ou menos o efeito é parecido com o que eu expliquei de NAT e CGNAT no terceiro episódio da minissérie. Internamente, temos um endereço IP 192.168 que não é válido na internet. Todo pacote passa pelo roteador do provedor e é convertido num endereço válido, que é o que os sites enxergam. Mas todo mundo atrás do NAT vai ser visto com o mesmo endereço IP. Para os sites é difícil dizer quem são os usuários só baseado nisso. Mesma coisa com proxy, só que restrito ao tráfego de web. Em vez de NAT, os pacotes passam pelo proxy e os sites só enxergam o endereço IP público da empresa sem saber com certeza os usuários atrás. A gente rastreia usuários com outros dados, como o cookie do navegador que tem o login de cada usuário. Outra hora eu explico sobre cookies, mas foi só para dizer que em termos de conceito, NAT e proxy têm resultados semelhantes do ponto de vista dos sites. A vantagem disso para a empresa é óbvia. Proxies têm filtros com whitelists e blacklists. Meio como um firewall, ele pode dizer o seguinte: ninguém pode navegar em nenhum site da internet, com exceção dos domínios que o administrador configurar na whitelist. Assim, ele pode restringir em quais sites os funcionários podem navegar. Sites pornô e de entretenimento provavelmente estão na blacklist da empresa. E adivinha, se o administrador não tiver colocado stackoverflow.com, você se fudeu. Mais do que isso, ele pode monitorar o conteúdo de tudo que está passando e registrar. Isso é mais difícil hoje porque usamos HTTPS, e aí ele tem mais dificuldades de vigiar o conteúdo do que você está navegando, porque vai tudo criptografado. Mas como eu expliquei antes, na requisição fica aberto que site você está tentando acessar e o proxy consegue registrar isso. Só de restringir onde pode navegar já é um pé no saco. E é compreensível, muita empresa não gosta de ver os funcionários perdendo tempo em redes sociais, então bloqueiam coisas como YouTube, Facebook. É um pensamento super retrógrado que era comum no começo dos anos 2000, e eu sei que tem empresas que pensam assim até hoje, infelizmente. Pois bem, no exemplo da faculdade, eu dei um cenário hipotético onde o administrador fez um firewall que bloqueia a saída de pacotes para 100% das portas, com exceção das de web. Mas na prática, acho que quase ninguém faz isso. Seria muito pouco produtivo. Você acabaria bloqueando portas úteis, como as acima de 49 mil até 65 mil, que servem para coisas como o Zoom e outros softwares de reunião online, ou mesmo portas como 25, 193, que são para clientes de e-mail. Mas as portas de web ficam fechadas e te obrigam a configurar proxy, então dessa vez não temos porta 80 de saída para trabalhar. Eu não vou mostrar na prática, mas a solução é simples. Com o mesmo servidor na DigitalOcean que eu tenho, eu posso configurar aquele daemon SSHD não para a porta 80, mas sim para uma porta como 50 mil, uma porta alta, que provavelmente não vai estar bloqueado nos firewalls. O remote forwarding que eu fiz com aquela opção SSH-S-R permite que alguém de fora acesse um site meu rodando uma máquina privada dentro da rede, mas o oposto também é possível. Eu posso rodar o seguinte comando um pouco mais complicadinho: SSH-D 1337-Q-C-N root arroba IP do servidor de SSH-P50.000. Opções como -Q é quiet mode, para não ficar imprimindo nada no meu terminal. -C maiúsculo é para comprimir o conteúdo que passar por esse programa. -N é para não abrir uma linha de comando para o servidor. Mas o mais importante é esse -D 1337. Isso vai pendurar esse programa, fazer bind nessa porta 1337 na minha máquina local. Poderia ser qualquer outro número de porta. O resto é a mesma coisa para conectar no SSHD, apontando para a porta 50.000 do servidor, o que vai, provavelmente vai conseguir furar o file. Agora, no meu sistema operacional ou direto no navegador, eu procuro a configuração de proxy de novo, mas em vez de colocar o endereço do proxy da empresa, eu coloco localhost e porta 1337 e pronto. Agora eu posso navegar normalmente por qualquer site que eu quiser, mesmo se a empresa achar que está me bloqueando. O que eu fiz foi criar um túnel via SSH que fica exposto como um serviço SOX 5, que é o protocolo de um proxy web, e pendurado na porta local 1337 da minha máquina. Eu fiz um proxy pessoal que recebe pacotes HTTP normalmente como um servidor web, só que ele dá forward, redireciona o tráfego para o meu servidor da DigitalOcean via esse túnel criptografado via SSH. O serviço SSHD de lá recebe os pacotes que vieram pelo túnel e navega usando a internet da DigitalOcean, que está toda aberta. O site que eu quis navegar devolve a resposta HTTP para o servidor e o SSHD redireciona o pacote de volta para mim pelo mesmo túnel. E assim eu burlo toda a tentativa de me restringir de navegar. Eu posso navegar onde eu quiser. Mesmo a saída da porta 80 na empresa estando fechada por firewall, mesmo sendo instruído a usar o servidor de proxy da empresa, eu criei o meu próprio servidor servidor de proxy saindo por uma porta alta que provavelmente está aberta no firewall e eu passei a navegar sem restrição nenhuma. Isso é um exemplo do que se chama de tunelamento. Mais uma curiosidade, antes, se eu fosse num site como What is my IP, ia mostrar o endereço IP do proxy da empresa. É a mesma coisa como no caso de CGNAT de provedor. Meu computador tem um endereço privado, tipo 192.168 da vida, que não é válido para rotear na internet. Então, todo mundo da rede, da empresa, vai ter o mesmo endereço IP público, seja por causa de NAT, seja por causa de proxy. Agora, se eu navego via o túnel para o servidor da DigitalOcean, o que o site What is my IP vai ver é o endereço IP do servidor de lá, não só isso. Se ele tentar encontrar a posição geográfica desse IP, vai ver que está em Nova York, porque eu escolhi montar meu servidor no data center de Nova York. Como programador, é importante entender isso. Os dados de usuário que sua aplicação web recebe normalmente não representam o computador do usuário, porque a maioria está escondido em redes privadas de NAT ou atrás de proxy de empresas. De qualquer forma, com esse truque de tunelamento de SSH, significa que não só burlei as restrições da tal empresa hipotética, como agora eu posso assistir Netflix como se eu estivesse nos Estados Unidos, tendo acesso a conteúdo que não tem no Brasil. Então eu burlei também a restrição de região do Netflix. E se o que eu acabei de falar pareceu com aquelas propagandas sobre VPN, é porque tem a ver. Esse é só um exemplo de coisas que conseguimos fazer quando sabemos um pouco sobre redes. E no próximo episódio eu vou falar um pouquinho de VPN. Por hoje eu queria mostrar um pouco mais de que tipo de coisa você está perdendo quando se recusa a entender um pouco mais sobre redes. A pessoa hipotética que fez o site de vaquinha e conseguiu disponibilizar na internet com túnel de SSH, eu poderia dizer que é o oposto da maioria dos programadores. Um péssimo programador que fez um site cheio de buracos de segurança, mas um bom cara de redes que soube ultrapassar as restrições do firewall e abrir buracos no bloqueio. Mas no geral ele ganha nota negativa, porque alguém colocar um site que não entende que é inseguro à força na internet o torna um péssimo profissional. Eu sou o tipo que gosta de quebrar as regras e sempre fiz isso, mas quando eu faço eu sei os riscos que eu tô correndo. Não seja esse cara irresponsável, aprenda de tudo um pouco e saiba onde pode ou não pode usar cada coisa. Por exemplo, lá no começo eu disse que faltou sanitizar a mensagem do usuário para impedir ele de tentar injetar comandos arbitrários para rodar no servidor. Como que faz isso? Antes de terminar o episódio, vamos pelo menos fazer isso. Existem dezenas de bibliotecas e frameworks como Express que já vem preparado para isso, mas nesse exemplo besta, vamos fazer a nossa própria função. Veja essa função sanitize. Ela recebe uma mensagem e passa por uma expressão regular, um regex. Se não conhecem regex, precisa estudar, é obrigatório saber. Essa expressão procura na mensagem tudo que não é letra minúscula, letra maiúscula ou números e com a função replace ele vai trocar por uma string vazia, ou seja, coisas como o ponto e vírgula vai ser substituído por string vazia. E agora lá embaixo eu passo a mensagem que eu peguei da URL por essa função e só depois concateno com o comando callsave. Vamos no terminal, rodar essa nova versão do programa e voltar para o navegador. Chamamos HTTP, localhost, interrogação, mensagem com ponto e vírgula e um comando como ls. E olha só, ele não executa mais o comando porque eu quebrei a sintaxe. Se alguém achar esse site no ar e tentar executar comandos, não vai mais conseguir, porque só com letras e números não tem como concatenar outros comandos para executar e com isso bloqueamos todas as tentativas de injeção. Essa função não é a melhor, porque ela apaga todo o caractere especial, então eu não consigo usar pontuação nas mensagens. Isso é só um exemplo, tem jeitos melhores de fazer isso, mas foi só para mostrar como é o jeito mais simples e mais drástico de sanitizar. O recado é simples. Tudo que um usuário manda, seja como parâmetros na URL, seja como campos num formulário, tudo deve ser sempre considerado suspeito e deve passar por sanitização. Todo usuário é mau e malicioso até prova em contrário. É assim que devemos considerar todo mundo que acessa seu site. Todo mundo que vai usar seu programa vai tentar quebrar ele. Como programador, você tem que estar ciente disso. E é simples. Em algum lugar no seu programa, você permite o usuário enviar alguma informação, essa informação é material radioativo. Trate ele como tal. Não tem a ver com o episódio, mas já que eu falei isso, vale outro aviso. Tem gente que fica paranoico demais e faz programação defensiva em excesso e sai colocando tratamento de parâmetros em todas as funções que faz. E tá errado. Toda função que é usada internamente não precisa sanitizar tudo toda hora. Só funções que explicitamente recebem dados vindos diretamente de um usuário que precisam disso. Cuidado para não sair dando copy-paste de sanitização em todo lugar que não precisa e ficar redundante. Ter cuidado não significa atirar para todo lado. Um bom programador usa sniper, mira e atira com precisão. Só um tiro e acerta o alvo. Quem atira para todo lado é claramente amador. Eu quis fazer esse episódio porque muita gente usa SSH para se conectar em servidor, mas não sabe o que o SSH realmente consegue fazer. E eu espero que isso tenha servido para mostrar que você usa a ferramenta sem saber para que elas realmente servem. Interesse-se mais em explorar o que você usa no seu dia a dia. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o joinha, assinem o canal e não deixem de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! A internet, e eu posso... Só aquele parâmetro que eu chamo... Query message. Quero eu só... Será bem mais ingênuo. Nossa, mano, mas que saco, velho. Nossa, Android é uma merda mesmo, viu? Puta que eu pariu. Puta bosta. Outra porta, 80... Sanitizar...